Killing spree.
Vocês tinham alguma desculpa pra quando perde nos jogos?
Eu tinha a desculpa. A desculpa. Não,
aquela clássica.
O controle sou tá doido. Zoado, o seu tá bom.
Exatamente, tá roubando pro controle 1.
Esse é clássico, hein? Essa é
roubando pro controle 1.
O controle 1 sempre é melhor, né? Sempre é a desculpa, a maior desculpa do mundo. Porque eu engraçado que na locadora tinha muito isso, porque o controle 2 normalmente era pouco usado, então ele era mais duro, ele não era molinho como o do Player 1.
O Player 1 já tá laceado, né? Tá maciozinho e tal.
Exatamente. Bizarro. Eu teve um dia que eu fui pra locadora com febre.
Nossa.
Aí o cara ganhou de mim. Não pode ganhar de gente doente, não.
Cara. Não, tem umas. Tipo, às vezes, sei lá, você chamava alguém, você tem o videogame, naturalmente você vai jogar melhor que o cara. Só Sim. que aí você espanca o cara, tá ligado? Você era um jogo de luta. Aí ele, também? Você é mó viciado? Tipo, mano, qual o ponto, tá ligado? Eu sou mó viciado e você Apelão. É ruim.
Eu sou ruim, porque. Não, você ganhou só porque você é melhor que eu, mas se não fosse isso, eu teria ganhado.
A desculpa do cara, tu ganhou porque tu é melhor do que eu. Se não fosse isso, tu não ganhava, não.
Se não fosse por esse detalhe, eu teria ganho também, cara. Mas...
Aí, no Inning Eleven, Jurandinho, no Inning Eleven. Você ganhava, o cara. É que eu tô acostumado a jogar FIFA, os botões é diferente.
Exatamente, também tô com. Também meu time é ruim, né?
Fica não, tem a desculpa, do problema físico com o controle, tipo, não. Esse botão aqui, o X aqui, tá prendendo.
Quando saiu o analógico no PlayStation, os caras perdiam. Ah, é porque o analógico tava ligado.
Desculpa. Não, tem a história que o cara, que quando você perde pra alguém que tá jogando a jogo de luta, o pessoal falava que o cara tava apelando. Tá ligado?
Apelão. Sim, tá... também.
Apelão.
Tinha até um fator psicológico nisso aí, porque aqui nos arcades, por exemplo, aqui, sempre tem aqueles caras que jogam muito bem, né? Só que aí o cara que era apelão, a galera não levava muito em conta. Porque ele era apelão, é que ele sabia jogar muito bem. Ele sabia uma manha só que fazia só aquilo e ganhava de todo mundo, entendeu?
Exatamente. Eu chegava.
Até quando ficava assoviando isso, ficava assim. Peraí, mano, tá assoviando aí, eu tô perdendo aqui.
Caralho, procurando qualquer coisa que ele possa se agarrar pra justificar a derrota. É. Ah, eu vou te falar, esse negócio de ficar imitando, fazendo um golpe só pra ganhar no jogo, cara, eu zerava, quer dizer, eu quase zerava Mortal Kombat 2, fazendo isso com a Milena, cara. A Milena, duas pra frente A, ela dava aquele teleporte que ela caía e dava um chute na cara do maluco. E você fazer isso, você chega até o Quintaro, e o Quintaro ele não cai pra essa apelância.
Não, tem aquele do futebol, é o mais clássico de todos, porque...
Pô, futebol tem muita desculpa.
Porque se você tiver um jogador expulso, aí tu fala, também tô com um a menos, né?
Ah, pode crer.
É culpa do jogo, tá ligado? É culpa do seu adversário, não é sua, não.
Exatamente, é. Também meu time é ruim, né? Também tu tá jogando com o melhor time do jogo e eu tô com o pior.
Isso aplica jogo de luta também, porque, sei lá, o cara joga bem pra caralho com o Ryu, por exemplo. É. Aí você pode escolher o Ken, que é praticamente a mesma coisa. Aí o cara escolhe outro personagem, também com o Ryu, até eu.
Exatamente, é a maior desculpa do mundo, né? Até hoje existe isso. Na internet, é que a gente joga online, né? Acabou a parada de jogar de dois. Você joga online essa parada. Você tá perdendo assim, você tá jogando futebolzinho FIFA, Evandro. Tá jogando futebolzinho aqui, o cara do nada perde em 3-0 e ele sai, né?
É a desculpa, quando você tava dando lag aqui,
quando
tava
0-0, caí sem querer. Lag, não, Caí sem querer. O cara perdeu de 4-0 e pela coincidência do destino.
Não, foi cagada, pode crer.
Bora, maninho. Eu sou o Júnior de Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Olha só, estreia no 99 Vidas. Estreia. Izzy Nobre, você que não inventou esse nome. Inventou esse nome foi o Evandro. É pra falar em maior discussão. 99 Vidas é sempre assim. Pra conseguir uma coisa, 99 Vidas...
É uma batalha, maluco.
Alguém tem que sofrer, alguém tem que chorar. É sempre assim, sabe? Normalmente quem chora, quem é? Quem?
Tentem adivinhar quem é que chora.
Quem, Bruno?
Não sei, digam-me vocês, ó.
Ninguém chora, porque a gente resolve aqui sempre na maior parcimônia do mundo, sempre na maior amizade do universo. Está lançada a série É Tetra.
Como diria o Galvão...
Vai partir, vai que é sua, Taffarel! Partiu, bateu, acabou!
Tetra!
Acabou!
Se abraçando com o Pelé pulando.
Pelé pulando e a câmera balançando, tá ligado?
Isso lembra o ouvinte de 10 anos.
Explique para os ouvintes por que essa expressão é tetra é tão importante pra gente.
Então, olha só, se você nasceu em, sei lá, 2002, você é uma criança juvenil em berbe, ainda tá tomando leite com pera e jogando...
Você tem 15 anos, se você nasceu em 97...
Deixa eu fazer as continhas. Então, o É Tetra é uma referência à final da Copa de 1994 nos Estados Unidos. A final foi Brasil e Itália, foi pros pênaltis. E quando a gente finalmente ganhou, o Baggio chutou pra fora. E foi esse foi o final do negócio ou não?
Foi. Show de caraca.
Nem lembrava. Ah, nem lembrava. Foi o Baggio chutou pra fora e eu não lembrava se isso foi o final ou se logo depois a gente fez um gol e aí sim acabou. Não, foi o Baggio chutou pra fora e a gente...
Exatamente.
Último pênalti, controle tremendo.
Não, cara. Puta. Último pênalti, o Baggio chutou pra fora pra caralho. O Taffarel só olhou a bola, tipo, subindo, tá ligado? E aí o Galvão Bueno foi completamente à loucura, começou a pular. Quem é que tava lá com ele? Era o Casagrande?
Era
o Casagrande?
Não, Pelé, mano.
Pelé. Não, tinha outro cara, tinha um terceiro o Arnaldo, cara lá. Arnaldo. Tava ele, o Arnaldo e o Pelé, começaram a pular lá no vou dar uma de Afonso Solano agora, no Media Booth, ou sei lá como é que é o nome dessa merda. E eles pulavam tanto que a câmera que tava filmando eles começou a chacoalhar também, tá ligado? O Pelé, não sei se era o Pelé, não, era o Pelé que tava com gravatinha da gravata americana.
Era ele mesmo.
Pode crer. Então é isso aí, é Tetra marcou tudo, eu tinha 10 anos, maluco, naquela época, julho de 2004.
A família 2004, se abraçando, 94,
que loucura. Não, chorando, fogos de artifício, no chão. Nego correndo pelado no meio da rua, celebrando.
As ruas pintadas com a bandeira do Brasil.
Essa, o link pra essa imagem icônica, essa cena sensacional.
Essa cena, puta, isso marcou toda uma geração, velho.
Agora, Bruno...
E você vai colocar nos comentários do YouTube, eu vi ao vivo.
99 vidas.
99 vidas.
Agora, Bruno, voltando pro nosso contexto aqui, que é o que interessa, a E-Tetra dentro do 99 vidas é o quê?
E-Tetra é uma série que foi criada com o intuito de falarmos de quatro... Eu ia falar de...
de quatro.
Bruno, você sabe que isso aí vai gerar piadinhas.
É, pode crer. Piadinhas 4 falar... série style.
Vocês não sabem o quanto foi difícil inventar quanto esse nome.
Pô, exatamente, esse tipo de piadinha.
Pra não vir essas piadas, né?
Para falar sobre quatro jogos.
Aí sim.
Que nos apetecem.
Isso, que podem ser, por exemplo, essa edição é temática para um gênero. Isso não quer dizer que essa série é tetra, vai ser só pra um gênero, né? Ele é meio que um two-pack duplicado, né? Um two-pack espalhado.
Não, daqui a pouco vai ter, ó, se essa progressão continuar, a gente vai ter um, sei lá, um 16-pack que o podcast fez só assim. Ei, Jundi, tu lembra de Tartaruga Ninja? Lembro, gostou? Gostei, certo. Tu lembra de...
Próximo.
Vai ser só assim, tá ligado?
Próximo. É porque a gente tem muito jogo, clássico, dos arcades, dos videogames, que a gente vai acabar não dando espaço aqui no 99 vidas, então a gente preferiu, vamos juntar. Mas são edições especiais, então não vai ter problema nenhum em falar sobre eles, né? É, em fazer um programa especial pra eles, né? Isso não quer dizer que a gente nunca mais vai tocar no assunto, não, né? Até porque se forem jogos clássicos, a gente sempre vai falar sobre eles. E grandes jogos, jogos espetaculares, vão ter edições especiais só pra eles, né?
Então... Como foi o caso do Mario Kart recentemente.
Isso.
Mario Kart é o caralho.
O Jurandir, ele tá brincando com fogo. Rapaz, você viu que por muito menos os árabes estão incendiando embaixadas americanas.
Por muito menos.
Caraca, por muito menos o Kennedy, eu fiquei sabendo que o Kennedy não gostava do Mario Kart também. Easy.
Um pouco mais de 50 edições de 99 vezes a gente conseguiu despertar a fúria que era clássica no tempo áureo dos videogames, da disputa. Caraca. De Nintendo versus Sega e tudo, né?
É Nintendo, pá! Ou nada, lembra disso, cara?
É nada mesmo.
Filha da puta, ele é que mais ama a Nintendo.
Eu mais amo a Nintendo? Eu sou ceguista, que nem o Bruno.
Mas onde? Ah, onde, mano?
Vamos lá, vamos lá. Cada um selecionou um jogo. Qual foi a temática? E Zinobi, qual é a temática desse E-Tetra?
Então, Junji, nesse primeiro... Como que é o nome do programa mesmo? De quatro? É-Tetra. A gente vai falar... De 4. A gente vai falar
quatro
de quatro. Jogos
quatro
de
briga quatro, de rua. Puta que pariu, 4x4, hein?
Não, 4x4. Pô, tu quer mudar o nome do negócio agora,
demorou 2 anos. Quatro, pra... Peraí, não. 4x4 ia ficar muito louco, porque são 4 jogos pra 4 jogadores.
Eu também
quatro
acho.
4x4 é mesmo. Assim, é o nome da novela também, né?
E é nome da novela é também.
4x4.
Caralho, no meio do programa a gente mudou.
3 horas de explicação.
Porra, mas nossa. O E-Tetra foi tão legal.
Você vê como 99 vidas é dinâmico.
Durante a gravação a gente pensou aqui, você escolhe. Vai ter uma enquete no post desse cast, você escolhe essa...
É, aí
a hora. Essa série, a partir do próximo você escolhe. Se vai ser E-Tetra ou 4x4, 4 vezes 4. Ok?
Justo.
Easy, qual a temática desse é treta barra 4x4?
A gente vai falar de jogos de porradaria de rua, jogos de briga de rua, de porrada
exatamente,
na rua.
Exatamente. Então vamos lá, quem vai ser o primeiro?
Eu acho que eu quero começar, vamos lá, vou começar. O meu joguinho que eu vou trazer aqui pra essa conversa será a Captain, como é que é o nome? Captain Commando.
Caraca, ele não sabe nem o nome do próprio jogo.
Não, deu bater um branco aqui do nada, cara. Captain Commando.
Captain Commando com 4 jogadores.
4 jogadores. Forte. Cara, Captain Commando, eu vou te falar que eu tenho uma história incrível com esse jogo. Eu morava no Paraná na época, e o jogo, se não me engano, é de 91. É de 91, né?
Isso.
É, eu tava achando que era por essa época mesmo, que eu conheci esse jogo por aí. Eu morava no Paraná, na época, em Londrina. E a gente tava viajando, se não me engano, indo pra Maringá pra ver um amigo do meu pai e tal. E no meio da estrada tinha aberto uma churrascaria nova, tipo, parada imensa e tal. E a gente, vamos lá ver como é que é uma churrascaria lá de rodízio. E uma coisa, esses caras, o dono da churrascaria, porque eu queria muito saber o nome dessa porra, mas não lembro de jeito nenhum, era muito pequeno. E ele tinha aberto na entrada da churrascaria, tinha uma área lá que era um arcadezinho pra criançada, que eu achei uma coisa legal pra caralho. Tinha um arcade lá com várias máquinas, vários flippers, né? E um desses arcades era Captain Commando, que era o que tava atraindo mais atenção da gurizada. E eu não conhecia, nunca tinha visto o jogo na vida. E nesse dia, como era a abertura do negócio, era a inauguração da churrascaria, o cara lá, ele chamou lá o técnico lá, sei lá da onde, pra abrir os videogames, como é que se diz?
Arcades?
Os armários lá,
Fliperama.
Gabinete, pô. O gabinete. Abri o gabinete pra fazer lá a configuraçãozinha pra que jogue sem precisar colocar crédito, tá ligado? Sem botar ficha.
Caraca, genial, hein?
A criançada já na inauguração. É, a vida infinita. Pra a inauguração da churrascaria, pra celebrar a inauguração, ele deixou lá a criançada jogar de grátis. E aí eu fiquei lá, cara, assim, uma hora, tá ligado? Eu
consegui zerar comer
Não zerei porque a gente morria.
Com isso, nem com vida infinita, Jesus Cristo.
Não, porque morria um e revezava, né?
Não, morria um e revezava, cara. A criançada era cruel. Você mal morria, tipo, a sua vida tava no finalzinho e o cara
já chegava puxando. Empurrando, né?
Já chegava empurrando. Não, morreu. Tipo, você batendo ainda e correndo pro life, o cara te puxando.
Desculpa a gente falando no começo.
Tinha um lifezão no chão, aí tu ia pegar o life, a gente
te empurrando pra não deixar. Não, acabou, morreu, sou eu. E aí, desde então, cara, eu passei anos, porque eu não vi o nome do jogo, né? Quando você é criança, você não se liga muito nisso, você só acha o jogo legal na hora, mas você nem pensa em ir atrás do nome e tal, e eu passei anos sem saber o nome desse jogo, cara. Aí um dia, eu acho que eu tinha escrito no meu site uma história sobre jogos, eu mencionei o jogo pelo fator mais característico dele, que é um bebê num robozão.
Exato.
Não, e eu acho, cara, eu lembro que isso foi justamente uma das coisas que eu achei mais legal do jogo, assim, logo de cara, porque eu sempre achei robô gigante uma parada muito foda, todo robô Max, aqueles robôs que você dirige, que você entra dentro, eu sempre achei isso muito legal, seja em filme, desenho animado, seja lá o que for. Então, quando eu vi isso, eu acho que foi o primeiro que eu vi num jogo, cara, na verdade. Se eu joguei isso aí primeiro que Mega Man, então eu vi isso aí primeiro do que o Mac lá do Mega Man, que foi um dos primeiros desses robôs que você entra. Isso marcou muito, eu passei anos sem saber qual era o nome do jogo. Um dia eu mencionei no meu blog, o cara falou, isso é Captain Commando. Aí eu fui correndo pra baixar a ROM e eu fiquei maravilhado. Apesar da ROM do Super Nintendo ser bem diferente da do arcade, né?
Ô Bruno, por que que o estilo é bem parecido com Final Fight, hein? É quase idêntico a parada.
Na verdade...
É, porque é da Capcom.
Fala, mano. Então, na verdade, o jogo do Capitão Commando, ele se passa no mesmo universo do Final Fight. Quando a Capcom criou o jogo, ela tava pensando numa versão futurística do universo do Final Fight. Então, O Final Fight, que ele acontece no, entre os anos de 87 e 89, né? O caso do Capitão Comando, ele tá no ano 2026, né?
Ah, mas é a mesma cidade, então?
Então, não, é que na verdade o Capitão Comando expande porque ele não tá só na cidade. O Capitão Comando, ele vai pro espaço, dentro da nave.
Sim, sim, verdade.
Mas o universo é o mesmo, tanto que o Ninja, o Guinso...
Ô, Bruno, ele tem a ver com a faca Guinso ou não?
Pode ser, né? A espada dele é uma faca Guinso do futuro, né?
Caralho, hein? Pariu. Facas Guinso, né? Tem aí o comercialzinho do 011-1406.
Caralho, como é que eles conseguiram um número tão pequeno, cara?
Isso é verdade, né, cara? 011-1406.
É tipo não, e 011 era o DDD, então.
011 é o DDD verdade, ainda.
É só 1406.
Era número de serviço, você podia pedir número especial. Até hoje você
caralho,
pode.
Caralho, né? vou pedir pra mim. 1406.
Ligue já para 011-1406 e peça Guinso 2000 por apenas 29.990 cruzeiros reais. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós.
Sim, aí são quatro personagens. O Capitão, né? O Capitão Comando, que leva o título da parada. A Múmia, o Baby e o Ninja, né?
É, não é... Na verdade, eles têm nome, né? O Capitão Comando, obviamente...
Não, o Baby é Baby mesmo. O Baby não tem nome. É
então,
Baby mesmo.
Não, Baby tem... Calma. Nome sim, tem
nome sim. Não, se você for pegar o universo expandido, que aí na revistinha que saiu em 92, mencionaram o nome dele em um quadrinho, não vale, pô. Eu tô falando
não, Easy, na versão japonesa...
É Hoover, eu tô ligado.
É Hoover, eles têm os nomes da versão japonesa, inclusive é diferente. Por exemplo, o Baby é o nome na versão americana, que é Hoover na japonesa. Na versão americana, o Ninja chama Guinso, na versão japonesa ele chama Show. Na versão americana, a Múmia chama Mac, e na versão japonesa ele chama Janet. Então o nome de todos os personagens, menos o do Capitão Comando, muda, e é óbvio que o nome dele não ia mudar, porque é um jogo da Capcom, e é o Capitão Comando, então...
Capcom, não tem... caraca, fantástico!
Caralho, mas isso é oficial ou isso é código?
É oficial, não, isso é oficial. Tanto que a primeira aparição do Capitão Comando não foi nesse jogo. Esse foi o primeiro jogo dele. Mas o Capitão Comando como personagem pra representar a Capcom já existia bem antes. Nos jogos de Nintendinho já vinha na caixa uma versão bem rústica dele.
Ô, Easy, você jogou muito, né, o Capitão Comando aí?
Capitão Comando?
Não é um jogo, assim que eu digo, ah, meu Deus, como eu sou fã do Capitão Comando, meu Deus do céu, que absurdo. Não, eu não sou assim, não.
Mas não, não é, não é. Não é um jogo, como é que se diz? Um jogo tão memorável quanto, digamos, Sonic, entendeu? Definitivamente não. Apesar de como o Bruno aí revelou o código, Capitão Comando é essencialmente a personificação da Capcom, que eu, caralho, anos jogando essa merda, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mano. O negócio estava se escondendo ali na minha frente, eu nunca tinha percebido. Mas é um jogo bacana, cara. É um jogo de briga de rua, como é que se diz? Bem tradicional, com o lance dos... Incluindo o lance de que o life é comida. Cara, por que que nunca vi um jogo de briga de rua que o life é tipo uma caixa de primeiros socorros, por exemplo? Por que que não tem isso, cara?
No meu
um
jogo?
Um tubo de oxigênio.
Um tubo de oxigênio? Como assim?
O cara que tá fudido, ele precisa ser plugado no oxigênio, maluco. Tipo, o cara leva um soco no... Sei lá...
Não, isso mas é um galeto, mas... não,
mano. Um isso... Não, mas isso não, você não tá entendendo. Caralho, o Jandir não tá entendendo.
Galeta é divino, mano.
Mas o Easy, o jeito fala. Mais fácil, o que, que é a barra de sangue lá? Que a gente acha que é barra de sangue, mas na verdade é uma barra do quê?
Comida.
De life.
Não, de energia, certo? Tá, tudo bem.
Isso já foi.
Qual é a maneira mais rápida? Red Bull. Mais rápida de você.
Tá, mas você perde energia pra levar porrada ou você perde life? Você perde vitalidade?
Você perde energia. E aí não, você. Qual é a maneira mais fácil de você ganhar energia? Consumindo caloria. Não,
eu acho que é um clichê que bem que podia ser uma parada mais original. Não, cara. Eu não consigo lembrar de muitos jogos de briga de rua em que a forma de recuperar, se vamos usar a terminologia que você está usando, a forma de recuperar energia é uma parada mais relativa à saúde, entendeu? Tipo, o cara pega uma caixa de band-aid no chão, isso aí seria legal, cara. É sempre uma comida, é sempre pizza.
Não, mas peraí, band-aid? Então, band-aid, por exemplo, band-aid o que, que ele te dá? Nada. Ele por só aqui, estampa.
Não, nadinha.
Não, ele só estampa. Band-aid, ele só estampa
Tá, mas a ideia é essa, pô. É exatamente isso, tratar os ferimentos que o herói está sofrendo quando vem um maluco de calça colada azul e toda rasgada, que eu tô vendo aqui, com uma faca e uma pequena corcunda enfiando num bebê dirigindo um robozão. Você precisaria mais de um curativo do que de um galeto,
mas
cara.
Mas é por isso que eu tô falando pra você. Você tem que parar de pensar nisso como machucado e pensar como energia. Você tá gastando marmita. Energia lutando. Você tá apanhando e tá tomando dano, você tá perdendo energia. Quando você come, você recebe calorias e, por consequência, você transforma caloria em energia.
E quando a gente descobriu que Band-Aid se escreve Band-Aid?
Não, mas band-aid na caixinha sempre veio assim, né?
Mas quem pegava a caixinha? Era sempre a mãe que dava?
O Jurandir, ele comprava band-aid pela individual na bodega, ele na bodega.
Exato, era 5 centavos o band-aid.
Ele pedia um cigarro e um band-aid. Um cigarro e um band-aid,
cara. Que exato. Caraca, cigarro solto é um clássico.
Exato,
é. Um cigarro e um band-aid.
Dá um
cara.
Cigarro, né? Um cigarro. Um band-aid. 30 centavos. A partir desses jogos de briga de rua, de porrada, beaten up, qual é a explicação, hein, Bruno? Ouvinte jovem, jovem mancebo, acabou de chegar aqui e nunca ouviu falar essa expressão beaten up. Até porque morreu esse gênero, né? No...
Não, que isso. Essa nessa geração. Porra, a gente teve um monte. Teve o Scott
Pilgrim.
Teve muito jogo.
Castle Crashers, maluco.
Tá, ok.
É porque não tem mais tanto jogo retail assim.
Tem. Não tem espaço, não. Isso é arcade game.
Porque não tem muito jogo retail assim, Jurandir. Jogo que vem na caixinha pro console e tal. Não tem tanto. Mas é jogo...
O gênero morreu, Bruno. Morreu, né?
De uma maneira alguma.
Eu não diria que o gênero morreu. Ele evoluiu, morreu. Entendeu? Ele passou. Se não fizesse mais jeito nenhum,
sim. Evoluiu pra relevância, pra irrelevância. Né?
Cara,
tem gente que considera coisas irrelevantes importantes, tipo o Gangnam Style. Opa, Gangnam Style.
Gangnam Style. Carai, totalmente gratuito, né?
Ofensas gratuitas, esse sensacional artista.
Totalmente desmerecido.
Opa, Ganda.
De graça.
Capitão Comando, é
Bruno. Então, não, mas coisa. Então, você falou, esse nome, o gênero do beat'em up, literalmente ele seria desce o cacete neles. Tipo.
Ah, é?
Beat'em
up, exatamente.
Alexandre Frota é um grande precursor desse gênero.
Desce a chibata.
O que é o beat?
Beat é bater. É porrada, bater, mas bater com gosto.
É beat'em up é bate neles.
Bate neles. A sunga, né, cara? A sunga. Era o nome de DJ, metia porrada em alguém. A sunga, mano.
A rocha.
Beat'em up, tá.
Mas o legal do Capitão Comando, e como a gente tava falando...
Me explique, mas... Bruno, o que é legal no Capitão Comando.
me diga o que é legal, porque eu não sei o que é legal no Capitão
Comando. A gente nem joga.
A estrela no peito do Capitão Comando é legal?
O legal do Capitão Comando é que, como a gente tava discutindo, ele é uma evolução do que era o Final Fight, e ele trouxe muita coisa nova pro estilo do beat'em up, na verdade. É. Então, o Final Fight, ele é aquela coisa mais tradicional. O cara caminha, pula, dá uma voadora, dá um soquinho ali, outro ali, tem um especial e tal. No Capitão Comando... Primeiro que cada um dos personagens tem seus golpes próprios.
Exatamente. Tá? Mas, então, por outro lado, quando você pega um Yoga Fire, a animação do queimado é igual em todos.
Izzy, pra que lado o senhor está falando?
Como assim, pra que lado?
Você falou pro outro lado, eu pergunto pra
que lado. Não, pro outro lado. Ai, meu Deus do céu.
Izzy, o senhor jogava com quem?
Olha, com o Baby, claro, cara. Com o Baby, falei,
sempre, só com ele, nunca mais
sempre,
jogou.
Sempre,
nunca
sempre.
Jogou com outro.
Eu literalmente nunca joguei com ninguém, com mais ninguém, cara, no Capitão Comando.
Tipo, eu jogando Street Fighter, só jogo com quem, né? Nunca joguei com nenhum outro.
Sério? Aí é sacanagem.
Sempre com quem?
É porque eu achava, como eu falei, cara, os outros
ele personagens. Com Blanca, né? Eu jogava com quem? Com Blanca, na verdade.
Os personagens do Capitão Comando, eles são extremamente genéricos.
Que isso? Genérico? Mais específico do que eles eram, você tá de brincadeira comigo. Final Fight era genérico. Final Fight é um cara de
que jeans. Que isso, genérico branca. É Street of Rage, mano.
Começa a briga.
Eu tô falando de
Capitão Comando. Final Fight é muito melhor do que Street of Rage.
Eita, a gente tá falando de Capitão Comando aqui. Eu não vou nem falar nada com você, meu filho.
Era muito melhor, muito mais bem feito e com a jogabilidade melhor ainda.
Eu sei, lógico que era.
E com a trilha sonora melhor ainda.
Era, lógico que era.
Não era, Bruno.
Só que a gente tá falando de Capitão Comando aqui, né? Então, os personagens do Capitão Comando são muito característicos desse jogo, cara. Você não tem outro jogo que tem uma múmia com duas facas e boné virado pra trás. Você não tem um bebê em cima de um mecha. Você não tem Você não tem o cara com as luvas de poder que tem poder do fogo, poder de eletricidade num beat'em up. Isso é muito exclusivo dele, cara. Genérico é o que eu falei. Genérico, por exemplo, é o personagem do Axel no Streets of Rage, que é um cara de camiseta branca e calça jeans.
Pra simular um protagonista de alguma coisa, né? Sempre
é
assim.
O Cold do Final Fight, que é a mesma roupa, é camiseta branca e calça jeans. Isso é ser genérico. Agora, os caras que eu tô comando, não. São característicos. Em que outro jogo de beat'em Beat'em up você viu caras nesse mesmo estilo? Não viu. Agora, carinha de camiseta e jeans é todo beat'em up, tem, todo.
É, não, todo mesmo, isso que eu tô falando. No Capitão Comando...
Você falou o contrário, cacete.
Não, você tá ouvindo errado. No Capitão Comando, os personagens são meio genéricos. Aí tem o Baby, que é um bebê num robô. Eu achei isso bem diferente, então chamou muito mais atenção. Eu não tava falando dos inimigos, pô. Tô falando dos personagens com quem você joga.
Mas eu tô falando dos próprios protagonistas.
Então,
quem é genérico? Fala pra mim quem que é genérico.
Todos, exceto o Baby. Mas é isso aí. Jogo foda pra caralho. Agora uma coisa esquisita que eu tava notando aqui no Baby, cara, que o Baby, o robô, ele usa calça, tá ligado? Tipo,
tudo bem, né?
calça com reforço no joelho, sabe qual é?
Que pare.
Tipo, a joelheira, eu achei muito nada a ver, mas enfim, né?
Na verdade, o Capitão Comando, ele teve a primeira versão, obviamente, foi a versão do arcade.
Sim.
E depois ele foi portado pro Super NES e
era
mais tarde...
Esse era o caminho comum de jogo desse estilo, né? Tem isso também.
Isso. E também teve uma versão de PlayStation 2, depois mais tarde.
Quê?
É, teve versão
de PlayStation. Não sabia disso, cara. Eu não sabia disso.
Tanto pro Play 1 quanto pro Play 2.
Você vê como o jogo é meio desconhecido mesmo.
Mas o legal é você ver a diferença que tem entre as versões, porque assim, é óbvio que o Super NES não conseguiria replicar todo o conteúdo do arcade. Então ele faz alguns cortes na parte gráfica, ele é um pouquinho mais reduzido, os sprites são um pouquinho menores, alguns são menos trabalhados. Também na versão do Super NES eles cortaram alguns mechas. Então, por exemplo, tem um trecho que você pega o mecha de gelo e o de fogo, e eles retiraram esses mechas. Então ele só tem o mecha verde, que é o porradeiro, entendeu?
Uhum.
E aí o que acontece? Na versão do arcade ele era completinho, tá? O jogo perfeitinho, vai até o final. Na versão do PlayStation, eles pegaram a versão do arcade, portaram, porque o PlayStation já comportava, e aumentaram o número de jogadores. Então, por exemplo, no Super NES você conseguia jogar até dois personagens, no PlayStation, com multitap, você conseguia jogar. Então eles conseguiram manter o mesmo jogo do arcade e ampliaram o número de jogadores pra jogar, né? E aí pras versões subsequentes também foi a mesma coisa. Então as principais diferenças que tem nas versões caseiras, vamos dizer assim, é o que eu falei, na questão do Super NES, alguns cortes na parte gráfica e alguns robôs eliminados e o número de jogadores reduzido, que no arcade e no PlayStation eles mantiveram.
Muito bem, a minha escolha vai ser...
Jogo da Disney?
Não é jogo da Disney.
Caralho, que milagre.
Vai ser um jogo do Power Rangers.
Caralho, mas olha a musiquinha.
Aqui, ó, eu vou puxar uma curiosidade. Quem nunca colocou a musiquinha do Power Rangers como toque de recebimento de mensagem?
Caralho. Você tá falando daquele... Aham. Pode crer, claro. Eu tenho aqui, cara.
O jogo do Power Rangers, tem dois jogos do Power Rangers, né? Tem o tradicional e tem um Power Ranger, o filme.
Baseado no filme, que é baseado no filme naquelas, né?
Naquelas.
Sempre, né? Nessa época...
É.
Então, na verdade, depende.
Depende por quê, Bruno? Me diga, me explique por que depende. Então,
porque você tem duas versões do jogo Power Ranger The Movie, né?
Exato.
Uma é a versão do Super NES.
A do Mega, claro.
Mega, que é totalmente diferente. As versões são duas versões totalmente diferentes.
Acho que rolava muito isso, né? O cara era totalmente diferente.
Isso. A versão do Mega, ela seguia mais a estrutura do filme mesmo, né? A versão do Super NES... Ela tinha alguns elementos do filme, mas ela misturava algumas coisas da primeira e da segunda temporada da série juntos.
Então, Bruno, você talvez estaria me dizendo, então, que o da versão do Mega seria melhor, talvez?
Como não? O Bruno sempre não. Fala isso.
São os dois jogos... Não, gente, é assim...
O Mega que tem jogos. Som de minigame...
Lá dois vem.
Jogos, aqueles Brick Game lá, 99
exato,
jogos em um.
Brick Game.
São dois jogos totalmente diferentes.
Pode crer.
Em estrutura eles são diferentes. Por exemplo, o jogo do Mega Drive ele tem aquele estilão do beat'em up mais tradicional.
Exato.
Né? Então, assim, você tem a movimentação do personagem pra cima e pra baixo. O do Super NES tem uma coisa que me chateia muito, que é ter que apertar o botão pra sair de um plano e passar pro outro.
Mas é um saltão,
cara,
pulão.
Isso é muito zoado, né, cara? Porque não. Você para... Imagina!
É uma coisa que eu não entendi, cara. Porque, assim, esse jogo é de 95, cara. Já tinha saído Final Fight, Streets of Rage, tudo quanto era jogo de beat'em up com movimentação livre no cenário.
Exatamente.
Por que eles fizeram você ter que apertar um botão pra mudar de um plano pro outro?
Porque eles são os Power Rangers, eles pulam, eles dão saltos absurdos.
Eu tô achando que aquilo foi desculpa mesmo, só pra ter animaçãozinha daquele salto mortal pra trás.
Exatamente. Tu sabe o que é mais absurdo desse jogo, cara? É porque tu tá numa linha, aí tu aperta o R, aí tu vai lá pra outra linha e o inimigo não pula pra outra linha, ele passa direto.
O inimigo tem mais habilidade que você, tá
certo? Só que na, lá na frente ele pula, né? Ele passa a trocar também, né? Mas assim,
porra, é
um dos meus jogos favoritos, porque... dava pra jogar de dois tranquilamente.
Jurandir, o Power Rangers tava no auge. Rapidinho. Jandir, quando tu brincava de Power Rangers, qual era o teu Power Ranger?
Pô, era o vermelho, né, cara?
Não,
era
eu tô falando de brincar na rua mesmo, nem só o videogame, mas brincar na rua.
Brincar na rua, não tinha muito isso de brincar na rua com Power
Rangers, não. Caralho, Jurandir, tu que
vinha. Tinha Cavaleiros. No Cavaleiros tinha.
Jurandir, tu que mora no Fantástico Mundo de Jurandir, não brincou de Power Rangers na rua, cara. Que merda.
Mas só tinha três homens, mas tirando o Tommy, né? Tommy Lee Jones.
Ah, não sei qual
é
a sua. Não sei qual era a sua opção pessoal.
É, o Power Ranger mais foda de todos é o Tommy, velho. Desculpa, é o Ranger Tommy, verde e o Ranger branco. É o Tommy disparado. E vocês estão ligados que ele é lutador de MMA foda, não perdeu nenhuma
luta ainda. E você manja que o Ranger azul, ele é gay, né?
E o Jason é de filme pornô, né?
Não é, já confirmaram que você era hoax, não é? Não, era não.
É verdade, sim.
Não é, cara. Mas
esse jogo do Power Ranger tava no auge, TV Colosso, bombando absurdamente.
Eita, porra.
Aí saiu o filme, aí o filme todo, meu Deus, ver Power Rangers no cinema. Aí do nada começa a rolar o jogo do Super Nintendo. A locadora foi.
O filme absurdo. Foi do caralho, maluco.
Daí a própria musiquinha, né?
Peraí. Ô, Bruno. É. Por favor, isola aí essa cantiga do Jandir.
Da primeira fase. Tá idêntico da primeira fase. O cara não acredita, mas eu sou o Ice. Eu sou o cara do Locademia de Polícia que faz as vozes.
Tá, né? É o negão, então, enfim.
Sabe uma outra diferença que tem também do jogo do Mega e do Super NES,
cara? Qual a outra diferença, Bruno?
Oh. Diga.
É que no jogo do Mega, o personagem ele só tem o status transformado. No do Super NES, você começa nele como humano, né? Isso. E aí você vai progredindo, enchendo a barra de poder.
Isso,
e aí você se transforma na forma Ranger.
Né? Hora de morfar, maluco. Hora de morfar.
Pô, isso era agora, muito foda.
Ô Bruno, mas isso é no Super Nintendo, tá falando, né?
O de transformar é no Super Nintendo. Isso que eu tô te falando. No Mega, ele já começa transformado e não tem a forma humana.
Que ridículo, assim. O Mega é muito
ruim. Ele já começa. Agora tem uma coisa que tinha no primeiro jogo, e que era aquela coisa de você lutar com os Zords, tudo.
Exato.
Que estranhamente, no filme, tiraram.
Exatamente.
O do Mega tinha as lutas de Zords, cara. Então por isso que eu tô falando que não dá nem pra comprar, porque são jogos
completamente muito diferentes.
Totalmente diferentes. Tanto em questão de jogabilidade quanto em questão de estrutura do próprio jogo, cara. É muito diferente.
Mighty Morphin.
Agora, deixa eu falar um negócio rapidamente, cara. Esse salto mortal...
Totalmente aleatório, né?
O Easy cagou, tipo, porque o Jandir falou e tá de
Não, boa. É porque eu tenho que mencionar um negócio, cara. Esse salto que ele dá, cara, é a forma mais ineficiente do mundo de se mover, tipo, 2 metros, tá ligado? Você vê aí que ele... Cara, a distância, cara, eu acho que ele tá nem... Eu acho que nem dá 2 metros,
cara. Ô, Easy, o show, o programa de TV era isso, cara. Do nada eles davam uns pulos, aí a câmera ficava de baixo, assim. Aí eles pulavam por cima da câmera, cara, assim,
absolutamente. Pulava pra trás, né, sozinho. É.
O cara dava um tiro no chão, aí eles davam uns pulos assim.
Parecia que tinha explodido um carro, tá ligado?
Exatamente, nem pegava nele, ele dava uns pulos, né? Absurdo.
Não, e quando pegava, era faísquinha, saia faísquinha, tá ligado?
Exato. Era sempre no peito, né?
É sempre no peito, a faísquinha, ele saia voando.
Aí ficava sujinho, o cara colocava uma graxinha assim na.
Cara, pô, a gente é uma parada tão boba, você para pensar que era sempre foda. Coisa. A Rita observava a Terra, queria atacar sempre a Alameda dos Anjos, não sei porque. Exato. Sempre.
Alameda dos Anjos,
cara. Ela só quer atacar o lugar que tem uns caras que podem impedir ela, cara. Exato. Eu nunca entendi isso.
Não ataca o Montese, né, isso?
Ataca o Jundiaí, rapaz. É. Porque eu tô entendendo, não entendo isso. Agora é o seguinte: ela manda o monstro bate neles, eles conseguem uma vantagem, o monstro fica grande, chama o Megazord, mata o bicho, acabou. Era todo dia a mesma coisa, velho.
Isso aí não é exclusividade de Power Rangers, né? Isso não é uma estrutura básica de Super Sentai, né? Que é aquela coisa do.
Sim,
desde
sim,
os Changeman, desde os Sentais originais japoneses, que é sempre essa mesma coisa.
Exatamente.
Nos Changeman era o Gyodai que chegava aqui.
Caralho.
Ô, Evandro, onde é que tu mora aí?
Carapicuíba.
Carapicuíba. Por que o pessoal não ataca Carapicuíba, hein, Easy?
Olha só.
Não ataca porque chegar aqui toma pipoco, maluco.
E bala de verdade, okay, né?
Seu Easy, aqui é tão roots que até o passarinho canta Racionais.
Olha só,
passarinho na rua, papagaio.
Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel.
Power Rangers, um jogo que eu gosto muito, é porque assim, é mais por causa da lembrança, né? A lembrança da época, dos Power Rangers mesmo, da TV Colosso.
É, porque o jogo, se você tirar a licença aos personagens dos Power Rangers, é um jogo bem, bem...
Chumbrega.
É, chumbrega é a palavra, baia, palavra chave.
Baia. É, mas Power Rangers é isso, né? Power Rangers hoje pra gente, a gente olha assim, caraca, que lista, mas na época...
Mesmo... Cara, eu posso admitir uma coisa?
Não, deixa eu te falar uma coisa, rapidamente, antes de falar isso, eu tava baixando Power Rangers, coloquei no PSP. Aí eu fui procurar no P de Power Rangers, caralho, não acha. Aí botei no computador, tá ali, porque era Mighty Morphin.
Mighty Morphin. Hora de morfar.
Mastodonte. Não, e detalhe que eu já tinha a ROM aqui, baixei de novo, que merda. Mas continua.
Tigre dentro de sábio. Triceratops. Pela união dos seus poderes. Ah, não, esse é outro.
Caralho. Nossa,
eu sou o Capitão Planeta, velho.
Misturou tudo. A gente tá louco.
Misturou tudo. Triceratops, pela união dos seus poderes. Eu sou o Capitão Planeta. Cara, e assim, eu vou admitir uma coisa pra vocês. Eu assisto Power Rangers até hoje, sabia? Se tá passando na televisão, eu paro e assisto, velho.
Pô, mas qual? Porque tem 40
Power Rangers. Eu assisto qualquer Power Rangers que tiver passando.
O Bruno joga Enduro como se fosse Gran Turismo.
Como assim? Sério? Se tá passando na televisão qualquer temporada de qualquer um dos Power Rangers, eu paro e assisto.
Mas galho for, né? Tem um Power Ranger Zero, Power Ranger Dino,
Power Ranger. Power Rangers Polo. De carro, Power Rangers de animais, Power Rangers Ninja, Ninja Storm, Ninja não sei o quê.
Não, o bom é que todo mundo rodou, todo mundo foi embora e só ficaram aquele Book School, né? O Gordão não, e
o Magin. Cara, o Tommy, ele é o personagem que mais aparece nos da série Power Rangers.
Claro,
cara,
né?
Ele tá em umas 5, 6 temporadas diferentes de Power Rangers. Cara, ele agora, roda de volta o tempo todo.
O jogo, cara, de Power Rangers, cara, é muito esquisito, porque eles não dão chute, né? Quando eles, pelo menos, quando eles são humanos.
Cara, ridículo. Só soco rasteiro. Quem dá voadora com a mão? Quem
não, pula ele pula e dá um cara. Soco. É,
Power Rangers dá voadora com a mão, cara. No show, ele pulava e ao invés de dar um chute, ele dava um soco, assim.
Era um show à parte. Era um show de bola.
Show de bola. Chega de Power Ranger. Evandro de Freitas, qual o seu jogo?
Meu jogo é um jogo que eu falei no cast sobre Street of Rage, que eu achava que era o melhor jogo desse estilo, que é nada mais nada menos que Cadillac and Dinosaurs.
Puta que pariu!
Eita porra!
Ó, eu já vou avisar logo que esse é o jogo que vai receber a nota mais alta da minha pessoa. Certeza.
Cara, eu posso dizer uma coisa, Bruno? Não vai ser a
minha. Da sua pessoa paulista.
Sua pessoa paulista. Evandro, Cadillac e Dinossauro.
Cara, pra variar, da Capcom, uma empresa que a gente fala pouco aqui.
Nem faz beat'em up, coitadinho.
É, né? Nem faz muito jogo bom, não fazia muito jogo bom naquela época, não.
Que ela não é muito profissional nesse estilo, né?
É, e cara, assim, não tem muito o que falar, sabe? É um jogo onde você tem Cadillac e dinossauros. E você pode tocar o dinossauro dali no soco.
Num arcade, é isso?
Exatamente, no arcade onde eu jogava muito tinha, cara, a máquina bonitona de Cadillac com 3 controles pra jogar.
Cara, e uma coisa que eu não entendo.
O Bruno, o que você não entende?
Não teve nenhum console que se preocupou em tentar, pelo menos tentar fazer Cadillac Dinossauros, cara. Isso que eu não entendo.
Isso
Capitão Comando teve no Play 1, que a gente já falou, teve no Super NES, sabe? É, Final Fight teve. Cara, mas ninguém tentou, assim, pegar e fazer uma versão do beat'em up do Cadillac Dinossauros, cara, nem na geração 32, nem na geração 128, isso me incomoda. A única versão que teve pra console de Cadillac Dinossauros foi um jogo do Sega CD que não tem nem nada a ver com esse jogo, é um jogo de tiro, é um jogo que você controla o carro e você dá tiro nos dinossauros, tipo, em FMV do desenho animado, sabe?
Nossa, que merda.
Não tem nada a ver, cara, então eu não entendo, é um puta de um beat'em up muito bom e ninguém nem pô, sabe?
Realmente, cara, isso é uma frustração foda, porque
frustração.
A gente repetiu com a frustração.
Frustração, tá igual o Easy.
Caralho, o Jurandir finalmente ele pode zoar a dicção de alguém.
Alguém.
Claro, meu filho.
Tá justo, ó. Eu lembro que nesse mesmo fliperama tinha o Capitão Comando, que o Easy falou, e a gente tinha alguém por aqui na vila, tinha o cartucho do Capitão Comando. E a gente ficava, cara, caralho.
Na vila?
É, porque eu moro numa vila, tá o qual do Chaves.
Vila do Chaves, pode crer.
Exatamente. Aí a gente ficava falando, não, deve existir, porque naquela época não tinha internet, como a gente já falou, dependia de revistas pra ter informações, e a gente, mano, não, deve existir o cartucho do Cadillac Dinossauro por aí, cadê? E depois de muito tempo eu descobri que não existe, era só pro fliperama.
Assim, a pergunta que eu faço é a seguinte, por que três jogadores? Vamos jogar de três? Nada a ver, três jogadores.
É.
Pô, eu ia falar
você aqui prefere rapidamente. Jogar de quatro, Jurandir?
Não, eu tô fazendo a pergunta.
Meu Deus do céu, pra ser nossa.
Pronto, e o Cadillac?
Você jogou o Cadillac Dinossauro, Zizi?
Cara, se eu falar pra você que eu nunca joguei essa porra.
Puta que pariu.
Sacrilégio.
Isso é um Chris, clássico
você,
de todo
mundo. Você só não jogou o maior clássico do beat'em up.
Pois pecador, é, cara. Não joguei. Se eu falar aqui, eu vou confessar que a gente tem que fazer uma versão uma vez sobre confissões gamers. Minha confissão gamer de hoje é que eu nunca joguei Cadillac Dinossauro, cara.
Toda tal qual o torcedor do América, tô envergonhado.
Tô envergonhado. Mas que a Jack Dinossauro tinha um desenho animado aqui, se não me engano, inclusive.
Tinha não, tem, né? Tem né, Bruno?
Ainda tem? E qual era a mecânica do jogo?
Beat'em up é muito parecido um com o outro, né, cara?
Ah, cara, mas cara, ele tem algumas... Por exemplo, Final Fight, Street of Rage, você pega chupou, algumas... Né? Não, sim, e você pega algumas armas pra um pedaço de cano, qualquer merda que tá na rua.
Sim, sim,
no
sim.
No Cadillac, cara, você pega 38, metralhadora. Sabe? É, metralhadora, shotgun, e é muito bem feito o jogo, puta
que
pariu.
Assim, ó, é assim, que ele não caberia no Super NES é meio evidente em qualquer videogame da geração 16-bits, porque ele é muito mais bonito que os outros beat'em ups, cara, muito mais bonito, tem muito mais elementos no cenário, as armas que o Evandro falou. O que me espanta de não ter saído pra videogame, eu nem me importo de não ter saído na geração 16-bits, mas da 32 em diante eles podia ter um loading do tamanho do mundo, cara, mas pelo menos que fizesse, sabe? E realmente você percebe que o jogo é mais bonito, ele tem uma estrutura, tem muito mais inimigos em tela em alguns momentos.
Sim, e sabe? Ele tem jogabilidade muito fluida, né, cara? É rápido, você só vem correndo de um lado pro outro, tá? E não fica travando nem nada, é muito foda.
E o massa é você tá jogando aqui, do nada aparece um pterodáctilo ali, sabe? Um Velociraptor.
É muito do nada.
É, foi o que eu falei, você poder espantar um dinossauro dando soco na cara dele.
Caralho, isso é muito. Como diz a galera do Melhores do Mundo, Evandro, é muito massa velho mesmo. Isso
exatamente.
Aí. Soco abraço, na cara de dinossauro.
Abraço dos amigos do MDM. Ô Bruno, qual era a história do Cadillac Dinossauro? Eu lembro pouco assim da história.
Então, fala de mim. O Cadillac é um daqueles jogos que se passa num mundo distópico em que você tem a tecnologia convivendo
dá com soco em dinossauros.
E você convive com coisas pré-históricas que são o caso dos dinossauros. Mas isso eles foram ressurgindo através de experiências mutantes, né?
Caralho,
inclusive, inclusive um dos cientistas, ele tenta fazer a fusão de células de dinossauro com seres humanos.
Que maravilha, hein? Que gênio.
Por que não, né? Por que não?
E inclusive um dos chefões, o último chefão do jogo é esse, cara. É
ele vira o dinossauro azul, né?
Que ele vai se transformando no dinossauro, cara. E é muito interessante o conceito, por isso que eu tô falando, tem quadrinhos que eles expandem mais esse universo, e é uma história muito interessante, cara. Não é galhofa a história não, cara, é bem interessante.
Não é galhofa não.
Eu lembro que vocês jogaram. Qual era o personagem favorito de vocês?
Mustafa, certeza. Né?
Clássico. Negão de camiseta verde e boné amarelo.
Isso é foda, que beat'em up, eles são muito similares mesmo. Inclusive no visual, o cara de rua, tá ligado? É um cara com camiseta qualquer, um bonezinho, calça jeans.
Entregador, ele é um entregador de botijão de gás. Mustafa.
pode crer.
Maravilha.
Aí tinha a menininha gostosinha. E dois malucos genéricos fortes pra caralho.
O Jack, que é o cara de estilão, camiseta branca, calça jeans, que todo beat'em up precisa.
É, o viajante, né? Renegado.
E o Mask, que é o cara grandão, fortão, que sempre precisa ter um brucutuzão pra completar o time, né? Sempre tem que ter o cara fortão, né?
Pô, era muito animal, cara, porque eu lembro que esse jogo a gente jogava pra caralho. Aí depois de um tempo alguém chegou e falou, sabia que Cadillac tem um golpe secreto? E aí, se você segurasse pra baixo e pra cima. Cada um tinha uma animaçãozinha, tá ligado?
Exatamente. Mustafa, ele tinha o gilete do Gilly.
Igualzinho a gilete do Gilly. Isso era muito foda.
A Hanna dava aquele rolamento no chão e terminava com uma cotovelada do cara. É muito legal, cara. O legal é justamente isso. A Capcom, sempre você vai percebendo que ela vai adicionando coisa de um beat'em up pro outro, né? Começou o Final Fight, aquele estilo mais clássico, que é da soco, pula da voadora e tem um golpe especial. foi pro Capitão Comando, adicionou os especiais de dois toques pra frente e dá o golpe e tal. E aí nesse ele tinha o golpe dois toques pra frente, tinha a corrida e tinha também esse pra baixo e pra cima, que era muito legal, cara. Nossa, eu jogava, o legal é que você segurava o cara e você dava esse golpe, sempre assim.
Sim, você segurava, andava com ele, blá, aí vai tipo fazendo, contando os hits, né? Só não aparece na tela, mas você sente cada golpe pegando.
Cara, é muito legal esse jogo.
Vocês lembram daquela tela da montanha que tinha o Blanca como inimigo?
Ah, lembro, o Blanca genérico. Ah,
é verdade, olha aí a foto aí, ó. Do cara muito parecido com o Blanca,
não,
cara.
Muito parecido não, é o Blanca.
É o Blanca. Caralho, é o Blanca com rabo. É o Blanca com rabo.
tinha um especial que você chamava um Cadillac, né?
Tinha uma fase, não, na verdade.
Não, que especial, você é a fase inteira. Você pega um transmissor de rádio. E aí um dos personagens chega
trazendo... Cara, agora eu vou te falar, o Jirandir, ele é muito cheio de onda, né? O Jirandir me aloprou, porque eu nunca joguei a parada, e ele também não sabe porra nenhuma, pelo jeito.
Caralho, porque eu não lembro, macho. Não lembro.
Mas essa fase que você tá falando é a fase que tem o chefão motoqueiro. Isso. Que você chega no começo da fase, você chama o Cadillac, aí vem um dos personagens traz o Cadillac pra você, que aí você vai batendo nas motos, dirigindo, atropelando os caras e tal. É bem legal, cara. Essa fase é muito interessante. O jogo que eu falei lá, da versão que tem do Sega CD, que tem pra PC também, ele é o jogo inteiro só no carro. Seria como se fosse uma fase dessa gigante, entendeu?
Bruno, sua escolha e última escolha desse episódio especial que a gente não sabe a série. É Tetra ou 4x4? Você decide.
Caralho, ligue 0800-10-3311 para o sim.
Bruno, a sua escolha, por favor, meu filho.
É meu filho. Fala, menino. Fala, menino.
Caralho.
Minha escolha é Vendetta.
Que pariu, o jogo dos baitola.
Cara, naturalmente ninguém conhece.
Cara, pouquíssimas pessoas jogaram o Vendetta, mas quem jogou sabe que esse jogo é
o jogo dos baitola.
Bizarro.
O jogo marcou, né? O jogo marcou, né?
Só precisa mostrar aquela cena,
O Bruno com 20 anos no arcade.
20 anos, esse jogo eu joguei, eu devia ter uns 10, 11 anos de idade, cara. E eu e meu irmão na praia, a gente indo pro fliperama. E aí a gente vê aquele negócio bizarro do cara encoxando.
Falou
que
foi muito
saudade. Que bizarro, né, cara? Que jogo
é muito errado, mano. Muito errado.
Que ele encosta até o poste, maluco.
Eu nunca joguei esse jogo. Nunca. Mas sempre ouvi falar.
Cara, eu jogava muito, sabe por quê? Eu tava com 10, 11 anos e era a época que você tava vendo os brucutuzão nos filmes e tal. E esse jogo, ele tem cada um dos representantes de cada segmento dessa época, cara. Porradeiros. Você tem o carinha de camiseta verde, é o Mr. T. Você tem o Hulk Hogan.
Caralho, lourão.
Isso, é igualzinho.
De camiseta azul.
Isso. Você tem o Mike Tyson de vermelho, que é igualzinho o Mike do Street Fighter 1. E você tem o Van Damme de amarelo.
Esse jogo tá errado. Os inimigos estão muito desesperados pra fazer um sexo, maluco.
Não, eles já vão andando. Eles já vão andando.
Encosta, tipo, é?
Eles vão andando estilo aquele
hard. Cachorro no cio.
Eles vão andando tipo hard gay. Manjo hard gay.
Não.
Caralho, peraí, que eu vou ter o prazer de apresentar essa boa pra vocês. Só um minutinho. É um cara, é um programa japonês. E programa japonês, ele é muito carnavalesco, né, cara? São cores e vídeos e mil coisas na tela.
Pensa aí, você tá na rua, vê esse maluco.
Caralho, é igual o jogo.
Velho. Não, olha o jeito que ele anda,
Olha o patrocinador que aparece no I27, ó, PlayStation.
Caralho, como é que é PlayStation? E a Honda, maluco? Como é que eles patrocinaram a porra dessa?
Tá errado.
Tá muito errado, velho. Pior que ele é bom carismático mesmo, mas ele anda tipo os caras do...
Igual os
Vendetta, tá ligado? Eles vão andando... ele anda que nem os caras do jogo, velho. Ele vai andando...
Qualquer de repente, moleque que aparecer...
Tá... Não, peraí. O do jogo, do Vendetta, eles são muito viados, cara. Eles ficam com a mãozinha tipo um Tiranossauro Rex e ficam fazendo umas...
Pode crer! Vocês não sabem quando ele termina.
Não, ele pega o poste, ele começa a roçar no poste, tá ligado?
Caralho, quando ele tá encoxando o cara, quando ele termina, ele dá uma lambidinha na orelha do cara.
Você tá zoando.
Não vê esse movimento. Eu tô falando Hulk sério. Hogan.
Cara, que merda, é mesmo? Então, o cara cai no chão, eles vão lá e.
E ele vai em cima, é?
Não, e faz isso.
Eu sou muito baitola, cara. Tô muito no nível.
Imagina o Hulk na rua, com aquele tamanho dele, vê um maluco desse jeito, mano.
Você ele encoxar. Imagina o Mike Tyson vendo o personagem dele sendo errado. Abado pelo...
Maluco, Você apenas, apenas avance o vídeo por momento 4 minutos. Apenas, bota aí 4 minutos. Bota nos 4 minutos. Tá ligado? Nos 4 minutos.
É tipo 10 caras. Pô, imagina um pai, depois de um dia árduo de trabalho, chega em casa e vê o pequeno Bruno jogando isso.
Ah. Não, mas não tinha.
Desce uma única live.
Imagina o Hulk Huger chegando assim, ó, meu filho, vou jogar meu joguinho aqui, acabou de chegar a caixinha, pô, eu tô, sou protagonista de um jogo. Vou lá, cheguei na fase. Sim,
mano. Ô, Bruno, mas aí, é a sua escolha. Explica pra gente por que é a sua escolha, além
dessa bizarra. Velho, você viu que na definição do vídeo tá dizendo cobras versus hard gay?
Sim, sim.
Será que o hard gay do programa de japonês foi baseado nesses carinhas aí? Oh, o nome dele é hard?
Certeza absoluta, cara.
Cara, porque o nome dele, será que o nome deles no jogo é hard gay mesmo?
Não, eu acho que hard gay deve ser esse estilo de se vestir de gay, né? Esse é meio tipo, é o
bracinho de dinossauro, tá?
Verdade, tá. É, eu acho que é esse estilo, a roupa motoqueiro de suspensóriozinho e couro.
Meu Village People, né? Village People.
Fale sobre o jogo, Bruno.
Então, na verdade, o que me chamou a atenção nesse jogo, porque esses inimigos, não, esses inimigos você só vê mais pra frente, não. Foi justamente a questão de ter o cara igualzinho o Mr. T e outro cara igualzinho o Hulk Hogan, cara. Falei, caramba, velho, eu vou sair espancando os caras com o Hulk Hogan. Tipo, e esse jogo é muito interessante, porque assim, além dessa coisa dos hard gays, tudo, ele foi o primeiro jogo que eu vi que os caras podem dar chute no seu saco.
Verdade.
Pô, mas então, Mortal Kombat tinha
Johnny Cage já aprendeu aí, né?
Não, já falei que é soco no saco, Johnny Cage. Dá chute. E esse jogo saiu antes do Mortal Kombat.
Imagina a loucura, o cara jogando com 4 jogadores e 300 hard gay na tela. Cara gemendo.
Ficava lento até a parada.
E o legal é, você não tem botão de pulo. Esse é um jogo que você tinha 2 botões, um de soco e um de chute, né? Então, pra você pular, você tinha que fazer o golpe apertando os 2 botões ao mesmo tempo, que ele dava a voadora dele, no estilo dele, né? E só que ele tinha uma variedade de golpes muito grande pra um jogo que tinha só 2 botões. Porque, por exemplo, você tá em pé, você tá batendo, o cara cai no chão, você pode dar bicuda na cara do cara. Verdade. Ou então um toco nele. Então, ele tinha uma variedade, dependendo da posição que o inimigo tava, você dava um golpe diferente. Era muito, muito legal isso nesse jogo. E o jogo, pra época, ele tinha um gráfico bem trabalhado, porque você conseguia ver o Hulk Hogan ali, você conseguia ver o Mr. T.
Exatamente.
Você conseguia ver os detalhes dos caras, eram sprites grandes.
O Van Damme era um pouco diferente, né? Mas tudo bem.
É, o Van Damme, o pessoal dá uma exagerada por causa são os chutes. Na hora que você vai ver ele dando os chutes, aí você vai perceber que é o estilão do Van Damme. Mas ele é meio, não parece tanto, mas o Mr. T e o Hulk Hogan são iguaizinhos, cara. E na verdade, esse jogo, essa parte que vocês estão zoando dos gays ou do hard gay, esse jogo é uma sequência de um outro jogo que chama Crime Fighter. E nesse jogo, o cara era mulherengo. O final do jogo é o cara, ele chega, ele resgata umas 20 mulheres. Tipo, elas foram raptadas, né, por um cara. E aí no final, ao final do jogo, como é que é, do primeiro jogo. Ele chega nessa sala com as 20 mulheres e fala assim: ó, salvei vocês, meninas. Agora quem vai raptar vocês sou eu.
Tipo. Machão. Aí ele comeu tanta mulher que enjoou e virou um hard gay.
Aí virou hard gay. Enjoou. Notas para os jogos. Notas.
Pro meu, eu vou dar 85 vidas.
Pro Capitão Comando.
Capitão Comando, exatamente. Capitão Comando teve uma lembrança muito foda, que é o lance lá da churrascaria que tava abrindo, e então o dono. Que tá rindo do que, rapaz? Tu tá rindo
cara,
do que?
O cara lembra da. Twizy, primeiro ele fala, muito bom porque era muito colorido. Aí o Capitão Comando era muito bom porque me lembra churrascaria.
Churrascaria.
Não, pô. Acordou, você não tá ouvindo. Por causa de quê, né?
Ô, caralho. Você não tá ouvindo a parada? O jogo, todos esses jogos antigos que a gente joga, tem o fator do jogo mesmo, a experiência gameplayística do jogo em si, e tem a lembrança, os eventos que estavam ao redor ali, tem todo o contexto socioeconômico e psicológico, cultural. Que a gente tem que levar em consideração, cultural, sociocultural, filosófico, que a gente tem que levar em consideração, como sempre, quando a gente dá essas notas. Então, no meu caso, foi uma memória muito foda, o fato de ir numa churrascaria, e do nada tem um arcade ali de grátis pra criançada jogar, porra, foda pra caralho, maluco, aquilo marcou, até hoje eu lembro essa porra. Eu devia ter uns 7 anos, mas eu lembro até hoje,
85
maluco.
Vidas pro Capitão Comando, é isso?
85 vidas, porque é um jogo que você vê hoje, que eu jogo hoje, ele é muito, ainda é muito genericão. O Beat'em Up é muito parecido com o outro, então tem muita pouca coisa que diferencia, mas tinha o Baby naquele robôzão lá.
Tinha o Baby, era a grande diferença, né, eu
acho. Era a grande diferença, pô, um robô, um bebê num robô, maluco.
A minha nota vai ser 80 vidas pro Capitão Comando. Capitão Comando, 80 vidas, é isso aí. Levanta, tua nota pro Capitão Comando.
80 vidas também, é um bom jogo, bons personagens, mas nada nem perto do que é o Cadillac Dinossauro, por exemplo.
Bruno.
Eu vou dar 85 vidas pra versão arcade e 80 pra do Super NES por causa do que eles tiraram.
E a do Game Gear?
É justo.
Não tinha tem no Game Gear?
Sempre desmembrando a nota.
Exato.
Não, mas a versão, por exemplo, a versão do Play 1 é igual a do arcade, então ganha 85 também. Só a versão do Super NES que tirou algumas coisinhas que ganha 80. Mas 80 é uma boa nota, não, Tom?
Sim, não, boa nota, boa nota. Notas para Power Rangers The World. Might Morph Power Rangers The
World. Porra, Power Rangers é foda. Power Rangers marcou toda uma era, né, cara?
Exatamente.
Ai, ai,
então,
ai.
A época, a geração, a vida. Easy, sua nota.
Eu vou dar 90 vidas pra...
Garota, que você tá vibrando, né?
Pois é, porque olha só, o Power Rangers... Cara, era um jogo foda. Como a gente falou, né? Era um jogo bem característico de beat'em up, mas tinha a diferenciação que era tinha os personagens do seriado e o filme também tava...
Do show,
isso. E é isso aí.
Eu vou dar 90 vidas, principalmente por causa da geração. Da geração Power Rangers.
É, eu tô falando, o que circunda a era em que a gente jogava essas coisas, que às vezes faz tanto sentido quanto o jogo em si, a experiência do jogo em si.
Evandro...
Cara, eu vou dar 90 vidas também.
Puta que pariu, aí sim, meu irmão.
Porque o multiplayer é muito foda.
E o Mario Kart?
A bagunça da locadora.
Mario Kart. Bruno, sua nota.
Bom, se preparem. Porque eu acho que Power Rangers, eu não gostei de nenhuma das versões. E vou dizer mais pra vocês, hein? Minha nota pros dois, tanto Super NES quanto Mega Drive, é 65 vidas.
Carai.
E se não fosse jogo dos Power Rangers, levaria 30.
Não, o jogo é bem bobinho,
Assim, ó, o jogo é muito ruim. A gente tá falando de jogos que saíram numa época que você tinha jogos de beat'em up muito, muito bons. E eles conseguiram regredir comparado com outros jogos. Então, se eles não tivessem a licença dos Power Rangers, ia ser um jogo pra 30, 20 vidas, hein? Então,
caralho! 10 vidas daqui a pouco.
É exatamente a síntese do que o Izzy falou, cara. O jogo não é tão bom, mas o que envolve o universo, a lembrança de jogar com a galera naquela época.
Você vê o negócio na TV e depois de jogar.
Por isso que eu tô falando.
O cara tá jogando, tá vendo na TV, pô, acabou de ver o Colosso, vou jogar.
Aí.
Pode ver, isso então, é foda.
Por essa carga emocional que eu tô dando 65 vidas.
Que carga mínima, então, né? 60 vidas?
Porra, mais que dobrou a nota, não é uma boa carga? Porra, que isso, velho.
Tá bom, Sonic é bom.
Por isso que eu tô falando, pra mim, a carga emocional, ela mais que dobrou a nota do jogo. Então é 65 vidas, ambas as versões, ambas são ruins. A do Mega Drive é ruim do seu jeito, a do Super NES é ruim do seu jeito.
Ambas as duas.
Cadillac e Dinossauros, notas, easy.
Como eu nunca joguei, né? Como eu falei aqui, eu vi o pessoal jogando.
Pelo vídeo
que eu vi aqui de 5 segundos no YouTube, eu vou dar.
Como eu não joguei,
eu vou dar 70 vidas aqui.
70 vidas? Cadillac.
Sabe por quê? Porque caralho. Se o jogo tivesse me atraído, teria sido melhor.
Se tivesse um bar em cima do dinossauro,
né? Pior justificativa do mundo.
Se o jogo fosse bom, Jandir, ele teria me atraído, mas ele me atraiu, então eu vou concluir que ele merece 70 vidas.
A minha nota, 95 vidas para Cadillac. Caralho! É um dos maiores clássicos, coloca um monte de jogo no chão, assim, o Power Rangers, essa minha nota do Power Rangers é mais pro lado nostálgico, impulsionando a nota, né? Mas porque se for realmente pra jogo e jogabilidade, é um lixo, né? Mas Cadillac Dinossauro, bicho, é foda, é um clássico, insubstituível, até hoje, assim, você vê assim, caraca, que saudade daquela época. Então, 95 vidas pra Cadillac Dinossauro. Evandro! Eita,
mas... 98 vidas.
Puta!
Porque é um divisor de águas.
98? Tô começando a me sentir um excluído da...
Não, você não jogou, nem vou te criticar porque você não jogou, então não. Exato. Dá pra cobrar.
Não tem lembrança.
Não vou nem falar com você que você não jogou.
Não vou nem falar com você. Aquilo que a gente fala, até hoje o jogo é foda. Se você conseguir, até pro emulador mesmo, dá pra jogar pela internet, juntar mais dois amiguinhos pra jogar, cara, vocês vão se divertir muito. Tudo nele é foda. Jogabilidade foda, trilha sonora foda, muitas armas, personagens fodas, inimigos fodas, não tem, tipo, porra, nada pra ter. Né? Como eu falei, é um divisor de água, sabe? Não tenho o que falar, não tenho nada de ruim.
Boa. E por que 98 ou 99?
Porque 99 são só 3 jogos que podem ter 99.
Caralho, que nem a Famitsu,
Portal 1, 2 Decota. E 3.
O 99 do Evandro já foi, o Donkey Kong.
Então, calma que vai ter o 2.
O Donkey e o Kong.
Isso. Bruno, sua nota, Bruno.
Minha nota pra Cadillac Dinossauros é 95.
Aí, garoto.
Ele não é um jogo perfeito, claro, mas ele é o ápice. Ele é o ápice do beat'em up, cara. Ele é um jogo com jogabilidade fluida. É um jogo bonito. É um jogo, como diria o Izzy, colorido.
Tem quantas cores?
Então merece, porque tem muitas cores. É muito colorido.
Aí, então vou aumentar minha nota.
Sabe o que eu queria que o pessoal fizesse? Uma página da revista do Izzy avaliando o jogo. E aí colocar os...
colocar os quesitos.
Pode crer, pode crer.
Mas, e assim, eu acho que Beat'em Up, igual a jogabilidade que tem no Cadillac Dinossauro, você não encontra. Não encontrou na época, não vai encontrar num futuro. E porque ele é uma coisa única. E dar porrada em dinossauro até ele ficar verde é uma coisa que você só encontra ali, velho.
Verdade, verdade, verdade. E o último jogo, Vendetta. Notas, easy.
Vendetta, caralho, pelo hard game, maluco. Pela bizarrice, que é um cara, uns carinhos andando com o bracinho de T-Rex. É tipo, eles vão andando e já fazendo aquelas contrações pélvicas. Porra, cara, que bizarrice é essa, velho? Eu vou dar. Deixa eu ver. Eu não sei se eu dou nota alta ou baixa por isso, tá ligado? A nota baixa porque é uma parada que ofende a minha heterossexualidade, mas por outro lado é nota alta porque, cara, o cara botar isso no jogo.
É porque é o gay exagerado, né? É o gay não, absurdo, né?
Imagina o cara, não, sabe o que a gente vai fazer no jogo? Vai ser o seguinte, a gente vai botar um inimigo, que ele vai ter uma roupa lá estereotipicamente baitola, e como se isso não fosse o suficiente, a gente vai fazer ele estuprar o herói quando ele cai no chão. E não só um, mas a gente vai lotar a tela inteira com esses caras. Ele e os 8 irmãos gêmeos dele. Boa.
Nota. Caralho. É nota, mano.
Nota eu vou dar 78 vidas.
Aí é foda.
Por quê?
Quer dizer que o Cadillac Dinossauro que é um puta jogo? 70. Outro porque tem 8 vidas, 78.
É porque é muito engraçado, maluco.
Minha nota. Eu acho que pela coragem de colocar uma parada dessa no jogo, acho que vale pelo menos 70 vidas. 70 vidas. Pela coragem, porque tá que pariu, vou te dizer. E também a lembrança de colocar personagens baseados em grandes atores, né? Atores não, personagens, celebridades, né? O Mike Tyson, o Hulk Hogan, o Van Damme, o Mr. T, né? Então isso, 70 vidas. Evandro, nota.
Cara, minha nota vai ser 75, justamente só pelo lance dos personagens. Que a gente conseguia reconhecer na época.
E os hards? Comentou...
Hã?
E os hards gays?
Então, os hard games, cara, é mais pela galhofa mesmo, não me incomoda, não. A gente zoava muito essa parada na época.
Era que muito engraçado.
Jogava com a galera. Pô, era muito...
O meninozinho imitando chegava... o hard game na rua, assim.
É, chegava não, nessa assim, parte...
O cara que fosse agarrado era aloprado, né? Você tava jogando quatro pessoas, o cara fosse
mais... agarrado... Ah, te comeram. Pô,
se fosse na locadora, ia ser uma loucura, né?
Também, pela ousadia de colocar esses personagens e tal, 75. Tá. Ele é genérico, mas não tão genérico.
Bruno, nota.
Minha nota pra esse jogo é 80 vidas. Pelos personagens, como eu falei, cara, é muito legal você jogar um jogo e conseguir enxergar o Hulk Hogan ali, o Mr. T dando porrada em todo mundo, sabe? O Mike Tyson, o Van Damme. Então, isso era muito legal. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção no jogo, porque de cara você já passava e via os caras batendo, dando porrada e tal. Ele tem uma jogabilidade, não é a mais fluida do mundo, mas é interessante justamente pelo que eu falei, pela variedade, porque você consegue bater no cara em pé, no chão, pulando, são golpes diferentes. Você consegue agarrar o cara e dar muita porrada no cara.
Eu vi as agarradas que
então ele é um jogo que pela essência dos anos 80 que ele sumarizou ali, final dos 80, início dos 90, que foi quando ele saiu no início dos 90 ali, ele ganha 80 vidas.
Muito bem, tá aí, média das notas, Capitão Comando 82,5 vidas, Power Rangers 83,75, Cadillac Dinossauros 89,5 e Vendetta 75,75. Boa nota. A gente tem uma dica aqui especial da Hadoukengames.com.br.
Olha só. Hadoukengames.com. Sensacional pra uma loja de games.
É como a gente falava na locadora, né? Hadouken com D-U. H-A-D-U-K-E-N Games. Hadouken Games. É o golpe, né? Tem que, toda vez que falar Hadouken, tem que soltar o golpe, né?
Hadouken Games. Porra, muito foda isso aí.
Você tá com problema, isso? Você tá com problema em algum videogame seu aí?
Eu tô.
É, a Hadouken Games conserta. Tem um contato no site, né, pra você mandar o seu videogame. É em São Paulo a loja, né?
Sim, fica na Zona Norte. Eu e o Bruno, a gente esteve lá, falamos com a dona. E o bacana é que é assim, cara. Não é uma lojinha de internet, não. É loja física, sabe? Você pode ir lá, conversar com ela, pegar os jogos na mão,
falar ver... Falar que você foi lá por causa que você ouviu no 99.
Exatamente.
E a coisa mais bacana é porque ela vende jogos usados, cara. Porque eu, ó, na geração de hoje... Eu não quero mais colecionar essas porra não, bicho. Eu zerei um jogo, eu quero outro. E tanto faz ser novo ou usado pra mim.
A negociação dela é legal que a loja física é em São Paulo, mas ela entrega em todo o Brasil.
Isso.
Então você pode fazer sua compra do seu usado. Ela troca também. Se você quiser trocar jogos, ela também faz essa troca. Olha que interessante. Você tá jogando lá no seu Xbox... você terminou o seu Gears 3 faz um ano e não tá jogando mais, vai lá isso. E troca por um jogo novo na Hadouken Games. Apesar da loja física estar em São Paulo, eles fazem entrega pra todo o Brasil. Você entra na loja, você pode ligar, eles têm um atendimento super legal lá.
Desconto, dá seu jeito lá, malandro. E o legal é esse lance do usado, é bacana porque assim, às vezes tem um jogo que você quer jogar, mas você fala, pô, acabou de sair, custa R$200 e eu não quero jogar tanto agora, eu vou esperar um pouco. E cara, às vezes você acha esse jogo por R$80, sabe?
Exatamente.
3 meses depois, só porque não é mega lançamento.
Tem um link aí na postagem pra você clicar e ir direto pra loja e ver lá as possibilidades. Isso é uma coisa muito bacana que a loja vende, são os travesseiros, cara.
E ela não vende só jogos e consoles, ela vende, cara, chaveiro, caneca, esses travesseiros, a gente foi lá, ficou maluco. Tem do Kratos, tem do Angry Birds lá, que todo mundo gosta. Ah,
ela vende também acessórios, né, tem o controle, vende tudo, né, bicho? O que você pensar em videogame, tem na Hadouken Games, tem um link aqui na postagem pra você ir direto pra lá, e já tá rolando a pré-venda do FIFA 2013.
Olha aí, ó. Exatamente, você quer comprar um FIFA com um preço mais barato.
Mais barato que Saraiva, essa parada, tudo.
Exatamente. FIFA pra PC, sabe quanto tá, Júlio, de FIFA pra PC?
Não, vamos dizer o preço. O cara vai clicar no link aí e vai direto pro site.
Exatamente.
Mas eu não quero pra PC, eu quero pra PlayStation 3. E aí?
Tem pra PlayStation 3 também. Tem pra PlayStation 3, tem pra Xbox e tem pra PC. As três versões estão em pré-venda na Hadouken Games.
Que maravilha.
Acessem o site.
Acesse lá hadoukengames.com.br.
E assim, quem for de São Paulo, cara, mesmo que seja um pouco longe, de repente você mora em outro lugar, mas principalmente quem for da Zona Norte, dá um pulo na loja.
Tem um Mario gigante lá?
Vai ver lá. Tem um Mario, exatamente. O Wizzy ia pirar, cara. Tem um Mario maior que eu. Não que eu seja muito grande, mas enfim. Então o Mario tá muito ser humano na entrada da loja, dando as boas-vindas, sabe?
Pirado,
cara. Mostrando assim, ó. Se alguém for lá e tirar uma foto, a gente bota no site, hein?
Exato.
Tira uma foto na frente do Mario lá.
Boa, 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 hein? Você vai bater a sua foto do lado do Mario da Hadouken Games e mandar pra gente, que a gente vai publicar no site. Pra mostrar
que
você ouviu o 99 Vidas, foi lá, falou que você é fã do 99 Vidas. E comprou um jogo usado com ela lá.
Uma coisa bem legal da loja é que além dela estar sendo super parceira nossa aqui no 99 Vidas, em breve, assim, coisa de 2-3 semanas, vocês já vão ter sorteios aqui nos sites que ela vai patrocinar.
Vocês vão ganhar coisa de graça, velho.
Easy, sorteio de videogame, cara. Imagina.
A gente tá com essa parceria, assim, a gente precisa, claro, que vocês conheçam a loja, venham os preços, se forem comprar alguma coisa, claro que a gente prefere que vocês comprem de quem tá apoiando a gente.
Isso. Porra, certamente.
Mas, cara, não é uma coisa, cara, ela tá vendendo super caro, a gente quer que vocês comprem lá. Não, a gente quer que vocês paguem o preço justo, negociem lá com ela, vê o que não tem. Essa parte de jogo usado que ela tem é muito foda.
Exatamente, é uma parada totalmente diferente, né, Wander? Porque é diferente dessas lojas tradicionais, que é preço de tabela fechado, não, tu vai bater um papo com a Jane e ela vai dizer, pô, eu quero comprar esse. Mas se eu conseguir comprar esse, eu vou comprar vários outros. Será que dá pra gente
negociar então, aqui? Eu quero comprar dois jogos pra mim, mas eu gostei dessa almofada aqui, eu quero dar de presente pra minha namorada.
Isso. Vamos negociar. Aí,
exatamente, entendeu? A diferença de você estar tratando com uma loja física, você consegue entrar e falar com o dono.
Exatamente. Quando é que a gente vai encontrar o Major Submarino? Não vai.
Lembrando que você consegue negociar com eles também pelo telefone. Então você fala assim, mas eu não sou de São Paulo. Você de qualquer lugar do Brasil, você pode ligar na Hadouken Games, que eles negociam com você também.
Se a pessoa mora em outro estado e não quer pagar interior urbano, ela acessa o site, vê o que tem, manda um e-mail, fala, eu queria comprar isso e aquilo, como a gente pode fazer?
Exato, contato@hadoukengames.com.br e é Hadouken com DU, tá gente? HADU, é Hadouken Games.
Exatamente igual a gente falava naquela época.
E outra, o telefone é 011-3895-9494, né? Tem tudo que você imaginar. Tem na Hadouken Games, nossa parceira aqui. Você, o 2099, você tem que prestigiar, tá, gente? Vamos visitar o site lá. Até dar sugestão, ó. Tem uma parada no site aqui que poderia estar melhor. Produtos isso. Novos que você poderia colocar. Esse feedback também é bacana, porque quanto mais essa loja melhorar, melhor pra todo mundo, né?
Não, e outra coisa, eu ia falar um negócio seguinte. O pessoal do 99 Vidas, eles nunca decepcionaram a gente no sentido de, tipo, a gente falar uma parada aqui, os caras vão lá, faz a arte isso. Que a gente
não, e assim, e tal. Acho que
sempre engajaram também. Muito. Então, dessa vez agora eu quero realmente contar com o apoio da galera, porque
isso aí é importante também a gente falar que, cara, a gente foi na loja, sabe, conheceu.
Isso, não é qualquer loja, não.
Não, exatamente, como eu falei, uma loja, não é alguém que...
Não é qualquer sorteio de pendrive de 2 GB, não.
Ou um cara que tem uma loja virtual dentro do Mercado Livre, sabe, que tá vendendo parada que ele nem tem.
É, o cara que a gente nem sabe quem é, sabe quem é e tal. Não, isso é uma pessoa que sabe quem a gente faz, quem que a gente é, sabe o trabalho que a gente faz, e dessa vez a gente tá contando muito com vocês pra mostrar pro nosso patrocinador que valeu a pena ter investido no 99 Vidas, tá ligado? Então é isso aí.
E olha só, o pagamento é muito show de bola, cara. Pagamento com PagSeguro, É aquela parada, não, mas eu não conheço essa loja. Tá aí, tá, tá garantido, bicho.
Não vai nem precisar pedir o cartão de crédito emprestado do pai, olha aí.
Ah, exatamente. E parcelado, hein?
Também olha parcelado. Aí, não podia ser melhor.
É isso, gente. Tem um banner aqui no post. Acesse lá, hadoukengames.com.br. Clica aqui no link pra ir direto.
Boa. Você não vai nem perder tempo tentando decidir o que você vai comprar.
É isso, gente. Mande feedback pra gente lá no 99vidascash@gmail.com ou no @99vidas ou no facebook.com/99vidas. Estamos lá, estamos ligados. Até semana que vem.
Tem um amigo meu inglês, você imagina que ingleses, eles curtem futebol tanto ou mais que brasileiros, né? E eu tipo, não sou muito ligado. Como é que é? Como é que é, rapaz?
Eu também não.
Amigo idioma.
Jandir quebrou aqui a parada. Nossa, Jandir quebrou a parada pra fazer a piada.
Extremamente... Amigo inglês, amigo...
Ai, que merda, hein, Jandir? Que merda, hein, Jandir?
Caralho, tu foi louco.
Que pariu. Agora eu vou te falar um negócio.
Britânico.
Ah, eu tenho um amigo, um brother meu, que ele é britânico, pronto, tá aí. Ah, daí, e ele curte inglês. Futebol pra caralho, né? E eu fico zoando ele porque eu não sou muito ligado em futebol, mas eu uso isso, o fato de que eu sou brasileiro, que a gente tem mais títulos mundiais, pra zoar o cara, né? Ela fala, ah, gente, aí, você tem quantos títulos mesmo? Ah, só um, a gente tem cinco, haha. Aí ele pega e fala, não, mas ele foi cagada, porque, tipo, no ano tal foi por causa de...
Caralho,
no tal, cagada. Foi Pelé. Aí no outro ano tal, porque foi pro pênalti. Tipo, então a gente ganhou cinco copas na cagada, tá certo, então.
Deixa o Romário e o Felipão ouvir isso, que foi cagada.
Exatamente, exatamente.
Não, mas isso que ele fala, ah, todo mundo, você sabe que todo mundo inteiro sabe que foi tudo, foi sorte. Eu, tá bom, cinco vezes a gente ganhou na sorte, então.
Capitão Comando.
Sobe a musiquinha rapidinho. Caralho, eu falei na edição. Eu falei na edição, edição Jandir.
Eventualmente vai passar um caminhão aqui com uma música de política.
Caralho, mano, você lembra essas paradas são foda? Lembra que a gente gravou um podcast, eu esqueci agora o número, que a gente falou uma parada e um cachorro latiu bem na hora, tá ligado? Uhum. Qual foi aquele, no cara? Foi...
Mas essa foi... porra de caminhão vai passar absurdamente, mano.
Caralho. Então, Comando.
O estilo é bem parecido com Final Fight, hein? É bem, é quase idêntico a parada.
Na verdade,
é, porque é da Capcom. Fala.
Não, então, a Capcom criou o jogo pra se passar, teoricamente, no mesmo universo de Final Fight, só que no futuro. Não,
porque o Wii está foda aí.
Tá afundando, né? Então, a Capcom criou o Capitão Comando pra se passar no mesmo universo do Final Fight.
Aí não dá.
Vocês estão de zoeira. Quem tá
tirando o zíper aí, pô? Tá abrindo a calça aí.
Caralho, Izzy, aí não.
Tipo, comeu não. Muito, aí sabotou e abriu o zíper, tá ligado?
Não, foi tu, Izzy. Caraca.
Cara, que porra. Você tá mexendo no que é, Izzy?
Caralho, foi levando...
Foi o Evandro jogando no Easy, velho.
Não acredito, velho.
Eu tava pegando a mochila pra trocar de fone, vai.
Falei por outro lado, entendi. Por outro lado, se você examinar a outra face dessa discussão.
Jurandir, esses animais presos na casa.
Sou não, é Evandro, mano.
A gente tem que chamar o Ibama aí, porque tá difícil.
Não, tô com a cachorrinha com latida assim, não, mano. Isso aqui é um negócio agressivo.
Agressivo? Quanto
tem? É a latida de leão.
Cara. Latido de leão é novo.
É latido de leão. É
vai,
o latido.
Vai, 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 vai.